Senhoras e senhores, aqui é o Paladino e já chega rolando iniciativa que eu já tô sem paciência.
Eu sou Alan, o Viking, e um Sneak Attack bem dado é muito mais potente que uma Fireball.
Sim, senhoras e senhores, estamos aqui hoje para falar sobre RPG neste primeiro episódio do Spellcast.
É certo, né? O que é RPG? Aquela pergunta que todo mundo faz quando começa alguma coisa sobre RPG, né? Se você tá aqui, você provavelmente já sabe o que é RPG. Mas caso você seja um leigo, não saiba, nunca tenha jogado, nunca ouviu falar, o RPG é um jogo de interpretação de personagens, onde algumas pessoas se encontram, fazem fichas, um dos jogadores narra uma história que é jogada pelos outros jogadores, e no final acaba todo mundo morto quando eles entram na Caverna do Dragão.
Eu sempre falo que o RPG é um jogo onde uns jogadores contam uma história e os outros são os personagens dessa história, como uma espécie de teatro. Dessa forma que eu explico para um leigo.
Eu explico de um jeito mais que eles entendam mais, assim, tipo, imagina que você tá vendo um filme de terror, aí quebra um vaso na sua casa, você vai investigar, o que a pessoa fala normalmente? Não, tá vendo? Isso é o RPG, essa é a lógica, é um negócio que faz sentido, diferente dos filmes. Mas enfim.
Interessante, é uma visão realmente interessante. Nunca tinha pensado nisso. Então, eu vejo que muita gente tem um certo medo de começar a jogar, porque eu acho que ainda tá muito estereotipado esse negócio de RPG, essa cultura nerd, sabe? Isso, de certa forma, é um problema, mas, por outro lado, eu vejo que essa comunidade está cada vez crescendo mais e a gente está cada vez mais tirando esse preconceito, né, do pessoal que joga RPG. Então, como tem muita gente agora que quer começar e não sabe como, a gente está fazendo esse programa aqui para ajudar você.
Sempre vai ter aquela tia ou aquele tio que vai falar, isso é do demônio, eu faço questão de mostrar as páginas que tem os diabos mais da horas, assim, cara.
Cato o livro dos monstros do
Não, eu
D&D.
falo, olha só meu protetor de tela, aí tem um círculo assim com um pentagrama invertido e caindo, saindo demônio, meio tipo Tenacious D, assim.
Tipo o álbum do Dio.
Opa, o álbum de Dio, sem dúvidas, é a melhor amostra que eu tenho pra dar pra eles.
Enfim, então, como você começa a jogar RPG atualmente? Quando o RPG era realmente uma hype, eu diria que é a época de ouro do RPG, o que o pessoal costuma chamar hoje de os RPGs old school. O pessoal se juntava em lojas que vendiam isso, né? Criavam grupos e conheciam pessoalmente, porque não tinha internet, não tinha telefone fácil.
Era um negócio tipo sociedade secreta, né? Eles chegavam, faziam um toque Illuminati e abriam uma porta no meio da parede pro Beco Diagonal.
Cara, tem uma loja aqui em São Paulo que ela é exatamente isso. Você só acha essa loja se você acreditar. Que ela é uma portinha no meio do nada, cara. Enfim. Então, antigamente o pessoal ia nessas lojas e conhecia as pessoas que jogavam e marcavam de jogar juntos, presencialmente, numa mesa, um contando a história, os outros jogadores rolando os dados, etc. O que é uma opção hoje em dia, existem muitas lojas, né? Provavelmente existe uma na sua cidade, que vende artigos para RPG, livro, dados especiais. E esse pessoal das lojas, mesmo se você conversar com eles vão te indicar alguns grupos, pessoal procurando pro jogador. Mas atualmente, eu digo que alguma opção para você começar hoje é a internet, cara.
Ah, sem dúvidas, cara. Com o Roll20, RRPG, Faircast, são. E o Discord, né? O próprio Discord, eles só não têm a estrutura, mas é a base inteira de se reunir, cara.
Hoje em dia você tem várias plataformas muito legais. Como você já citou, tem o RRPG, que é nacional, gratuito, uma plataforma muito bacana.
Você joga a sua ficha lá e você se reúne. Eles têm toda. É como se fosse uma mesa, entendeu? Tanto que eles chamam de tabletop esse tipo de programa, né? Porque não é só RPG que dá pra jogar, você pode fazer várias coisas ali.
Você tem um programa, esse programa vai rolar os dados automaticamente para você, você não precisa ficar rolando dado na mesa mais.
E mais importante, vai mostrar pros seus amigos, né?
É. Quando você rola o dado, todo mundo consegue ver.
Não dá pra roubar, não.
E atrelado a essas plataformas, tem o Roll20, que a gente tem que citar também, que é a plataforma que eu uso atualmente, que é de browser mesmo, não precisa baixar nada. Diferente do RPG que você precisa baixar. O Roll20 tem também uma puta estrutura, você consegue mostrar um mapa em tempo real, você consegue mexer os personagens em tempo real, então isso ajuda muito, principalmente em sistemas que o combate é mais importante. Você consegue medir certinho as distâncias, a área dos seus ataques, suas magias. Enfim, dá pra colocar trilha sonora, é muito bem bacana.
Você consegue colocar as imagens que você faz para usar de mapa. Se você souber usar Photoshop, é melhor ainda, que você não precisa gastar dinheiro comprando os tiles, né, os mapas. Você pode fazer os seus próprios tokens, fazer aqueles tokens moedinhas, sabe? Que é tipo, na vida real seria uma rodelinha de papelão com uma foto.
Então, a pergunta que eu escuto bastante o pessoal fazer é onde achar um grupo. E isso é bem relativo. Como eu já falei, você pode encontrar um grupo pessoalmente, você pode convencer seus amigos mais próximos a jogar RPG, mostrando esse maravilhoso podcast pra eles.
Que é a parte mais da hora sempre. Convencer, cara, é a parte mais divertida, porque você tem ali na sua mão, cara, um bando de gente que você pode moldar do jeito que você queira. Principalmente não fazer multiclasse, porque eu odeio isso, cara.
Sua magia é top.
E onde você pode encontrar um grupo, né, que não tenha esse preconceito com iniciante, que aceite iniciante? E eu digo isso sempre pra essas pessoas. Pode ficar tranquilo, que assim, tem inúmeros grupos no Facebook de RPG. Você tem o RPG dos Amigos do Gruntar, você tem o grupo da RPG.com, o grupo do Pensando D&D. Provavelmente tem um grupo da sua cidade, então assim.
Tem o D&D Next também, né? D&D Next, que é o meu preferido.
D&D Next, tem vários. Então, chega no grupo, chega no grupo, coloca uma mensagem lá, porra, tô procurando uma mesa, sou iniciante e tal. A comunidade do RPG, ela é muito receptiva, cara. Isso eu acho muito legal de jogar RPG, porque assim, eu nunca achei ninguém que, tipo, não queresse iniciante na mesa. Todo mundo que eu achei, tipo, sempre aceita iniciante, gosta de ensinar a jogar. Porque assim, eu sinto que os RPGistas querem cada vez aumentar esse grupo, né? Querem ampliar esse hobby no Brasil. Todo mundo aceita de boa iniciante, então não precisa se preocupar com isso. Se você chegar num desses grupos, com certeza você vai mandar mensagem lá e vai aparecer alguém querendo te adotar.
É, adota mesmo, hein? Adota mesmo.
Sua magia é top.
Que é o sistema de um RPG. Imagina que você tem dois jogos. Por exemplo, Skyrim e o Dishonored. Eles são jogos de RPG. No caso de videogame, só que cada um tem um modo de jogo, um estilo, né? O primeiro um cenário, que um é o steampunk, o outro é o clássico de fantasia, e eles têm um sistema de jogo diferente, por exemplo, progressão, o dano, o combate, essas coisas. Isso é basicamente a definição de um sistema. Na minha opinião, o melhor sistema para começar que tem hoje em dia é o D&D 5ª edição, que é o mais popular também, eu acho. Foi o último que a Wizards da of Coast lançou, e é a sequência do Dungeons & Dragons 4ª edição.
Quanto a sistemas de RPG, cada um tem o seu preferido. Eu não recomendaria, se você tá começando a jogar, uma coisa assim. Se você quer entrar num grupo, você tem que usar o sistema aqui daquele grupo. Mais fácil hoje em dia é realmente achar um sistema de D&D 5ª edição. Pra você que tá começando, ele pode ser um pouco complexo no começo. Mas confia em mim, ele não é dos mais complexos que tem. Porque você tem os sistemas bem complexos que deixam você fazer uma caracterização maior do seu personagem, mas isso demanda mais tempo de você para ler livros, ler suplementos daquele sistema. Enfim, você vai poder fazer um personagem único seu, mas isso vai demandar mais tempo e vai ter mais regra para você decorar. Tem gente que gosta disso, como o GURPS, por exemplo. O GURPS é bem isso. Você tem um sistema bem complexo que você pode fazer um personagem do jeito que você quiser. Se você quiser fazer um personagem com quatro braços, você faz. Se você quiser fazer um personagem com um olho extra, se você quiser fazer um personagem meio telepático, você consegue. Claro que tudo vai depender do que seu mestre quer pra aquela aventura.
Óbvio, né? Não dá pra fazer um cara sem braço, um peso de papel psiônico que lança 1 milhão de magias e explode o mundo em 3 rodadas.
Você faz o Joseph Klimber, cara.
Joseph Klimber, eu ia falar dele, só que eu esqueci o nome. É o peso de papel, mano. Se você for um cara hardcore mesmo, cara, você começa pela 3.5 de edição, 3.5 de Dungeons & Dragons, aí você vai ver o que é difícil. Agora, se você for maluco, completamente despirocado das ideias, você vai atrás de um negócio chamado Holy Master.
Não vale Holy Master, cara. Ninguém vai jogar Holy Master,
eu
velho.
Eu falo de Holy Master, cara, eu falo.
Ninguém mais joga Holy Master, cara.
Ninguém pode jogar, mas o cara que lê o livro, ele vai ver, então é isso.
Ele é um herói.
Sua magia é top.
Agora, pra você que é iniciante um pouco menos hardcore, mentira, não significa nada você ser hardcore. Eu comecei jogando 3.5 e foi um inferno. Assim, vou contar um pouco da minha história com RPG. Cheguei no Google, procurei lá, RPG. Primeiro apareceu reposição de postura global. Aí eu falei, não é isso que eu quero. Ah, então eu achei, cara. Primeiro eu achei um blog, que é o blog do tio Nitro, o Nitro Dungeon, que ele tem um sistema que ele criou pra, justamente pra essa galera iniciante, mais 2d6, que se você tá procurando um sistema que dê pra jogar tanto medieval, quanto futurista, quanto steampunk, quanto qualquer universo, você procura esse sistema que ele é bem fácil, bem adaptável, e apareceu um PDF da D&D.
Peraí, apareceu um PDF?
PDF.
Seu piratinha.
Não, mas você nunca baixou um PDF de livro de RPG.
Não vou julgar, mas...
Em minha defesa, tá aqui, ó, o livro, tá? Quem quiser, eu mando foto. eu achei lá um PDF de Dungeons & Dragons 3ª edição. E, cara, eu comecei a ler aquilo, imagina. Criança de 12 anos lendo um puta livro de RPG, cheio de regra, cheio de dado que eu nunca tinha visto na minha vida. Você pega um livro, você vê muitas expressões que você não entende nada. Aí eu acabei desistindo de RPG por um tempo. Até que eu encontrei um sistema chamado Might Blade, cara. Might Blade, sim. Eu digo hoje em dia, pra todo mundo que pergunta pra mim qual que é um sistema, começar a jogar RPG, eu falo, é Might Blade, cara.
Might Blade, ele é muito parecido com aquele Knights of Pen and Paper do celular, não é?
Sim.
De mobile. É muito bacana esse jogo. Se você não tem a mínima noção do que é RPG, esse jogo, ele é pago, mas, cara, ele é perfeito pra te mostrar o que é RPG. Ele tem até piadinha interna lá.
Tem a versão free.
Tem a versão free? Ah, que ótimo, eu fui otário, então.
E Might Blade, quando eu comecei a jogar, ele tem uma linguagem super simples. O livro tem nem 30 páginas. Quer dizer, agora lançaram a 3ª edição, que é um pouco mais complicado. Tem tipo um pouco mais de lore, eles desenvolveram um pouco mais de cenário. Mas se você procurar pela 2ª edição, eu acho que pra mim é o sistema perfeito pra começar a jogar.
Sua magia é top.
Bom, a minha história com RPG, cara, começou, pra variar, depois de ouvir o primeiro Nerdcast sobre RPG. Eu lembro que foi bem na época que lançou, cara. Eu vi aquilo e fiquei louco, velho. Eu fiquei tipo, meu Deus! Eu preciso disso, cara. O que eu fui fazer? Fui que nem você, procurar livro, procurar o que era RPG na internet, né? RPG, eu procurei. Só que ao invés de aparecer no PDF, senhor Piratex, apareceu pra mim o site de uma loja, que eu não vou falar o nome, mas vocês podem reconhecer talvez como o bar do Lagarto que cospe fogo. Aí eu comprei uma caixa vermelha da 4ª edição, cara. Por que que eu vou falar por que que eu não gosto da 4ª edição? Tava lá eu jogando, cara, joguei aquele negócio quase um ano e meio, mais ou menos. E aí eu conheci dois amigos, cara, dois amigos do Acre, por incrível que pareça, o Vanderlei e o Matheus. Uma hora eles vão escutar isso aqui, eles vão lembrar. E, cara, eles eu falei pra ele, tô mestrando a 4ª edição. Eles falaram, ah, 4ª edição? Beleza, vamos jogar. A gente jogou duas sessões, cara. Ele falou, ah, gostei e tal, sei que lá, mas a gente joga a 3ª edição, quer jogar? Falei, ah, tô fazendo nada, né? Pô, aí eu virei homem aquele dia, cara. Aquele dia foi um marco, cara. Foi um marco. Cara, foi muito maneiro, velho. Eu lembro que a gente jogou com dois bárbaros, cara. Eram dois bárbaros, que foi muito engraçado. Mas enfim, aí joguei a 4ª de novo. Não, nunca mais foi a mesma coisa. E aí saiu a 5ª edição. O que me fez continuar na 3ª edição, cara, foi um canal, o final do Formação Fireball. Você lembra?
Com certeza, com certeza.
Como não lembrar, né?
Formação Fireball foi realmente onde começou a ficar famoso o RPG no YouTube, no Facebook, etc. Foi onde, tipo, eu acho que eles, é um canal no YouTube, esse Formação Fireball, que não existe mais, agora virou Vertente Geek, mas com os mesmos apresentadores.
É, os mesmos apresentadores, mesma proposta de vídeo e tal, os caras fazem as mesmas graças, as mesmas piadas. Tava lá tentando explicar pros meus amigos da 3.5, quando eu comecei a jogar na escola, o que que era a tendência, né? O tendência é basicamente a bússola moral do seu personagem. Só que eu não tinha a mínima ideia de como explicar isso. Então eu joguei tendência no YouTube, que nem toda criança um dia faz com alguma coisa. E apareceu o vídeo deles lá, cara. Eu vi aqueles caras fazendo graça lá. Falei, pô, é isso que eu quero, velho. Esses caras são muito bons. E eu vi todos, cara. Eu vi todos os vídeos do canal deles. Na sequência. Cara, muito bom. Vejam os vídeos deles, da Formação Fireball, e depois vejam o do Vertente Geek também, fala que foi a gente que enviou.
Exatamente. A gente é super fã dos caras, né? Pô, assim, eles com certeza foi ali que, acho que começou a divulgar o RPG pra galera mais nova. Então, Vertente Geek hoje em dia, né? O antigo Formação Fireball é bonzão pra você que tá começando. Os links de tudo que a gente tá falando vai estar lá no post do nosso site. É ir lá procurar.
Certo. É, pra você que tem menos tempo, assim, você não pode sair vendo YouTube toda hora, entra no Nerdcast também, Jovem Nerd, outro podcast, e assiste os Nerdcasts de RPG todos, cara. Eles têm uma série de fantasia medieval, tem uma série de cyberpunk, agora tem uma série de Call of Cthulhu, que está para acabar no final desse ano, se tudo der certo.
O ano não vira até ter Nerdcast.
O ano não vira até ter Nerdcast de RPG, cara, não vira. Falou bem agora.
É, assim, se você está escutando este podcast, você com certeza conhece o Nerdcast. É o maior podcast do Brasil, então de fato você deve conhecê-lo.
Espero que sim, né?
Eles não têm uma proposta de, tipo, te ensinar a jogar, mas eles têm uma proposta bem didática, então eles simplificam muito o sistema pra fazer com que você fique completamente imerso na história. Então é muito legal.
eles são basicamente um audiodrama. É tipo...
Agora, pra finalizar este episódio desse podcast maravilhoso, vamos falar aqui sobre o que, de fato, você precisa pra jogar. Por exemplo, já achei grupo, já convenci meus amigos, o que, que eu vou precisar pra jogar agora? Primeiramente, você vai precisar do seu livro, tá? Que é o seu sistema. Ele pode ser em formato PDF, ele pode ser físico, não tem problema. Tem alguns gratuitos, como o Might Blade, por exemplo, que eu já citei anteriormente, ele é gratuito, você vai lançar de baixo. Você vai precisar, se você estiver jogando presencialmente, você vai precisar de um kit de dados.
O aplicativo. Tem 1 milhão de aplicativos na App Store e no Google Play.
Você pode roubar os dados do War. Acho que todo jogador de RPG já roubou dados do War, porque você precisa de bastante dado.
Eu não. Eu sou muito, muito ciumento com meus board games, tá? Fica cada um na sua caixinha.
É War, velho. War não é board game. War é...
War é sagrado. War é um tomo de inteligência infinita. Bom, então você já tem seu grupo, você já tem seus dados, o aplicativo, você já tem seu livro e você já tem dia pra se reunir.
O que é o mais difícil de conseguir nesse meio todo.
Sem sombra de dúvidas.
O ideal, ou se você tem um grupo online, por meio de Roll20, Discord, etc., a ferramenta que vocês preferirem, você não precisa de nada disso. Você precisa só da sua ficha de personagem, que você vai fazer com base no sistema, e de imaginação. Você vai precisar interpretar o seu personagem. Você terá que criar a personalidade dele, o que é mais importante que o sistema em si. Você pode não saber nada do sistema, mas desde que você tenha o seu personagem certinho na sua cabeça, com alinhamento dele, se ele vai ser bom, se ele vai ser mal, como é que ele vai se comportar, uma personalidade. E eu acho que isso é o mais importante.
É, cara, você não pode ter medo de interpretar também, cara. Eu, por exemplo, se for preciso, tiro a camisa, sumo em cima da mesa, grito, eu sou o Bill, faço um Aue, cara. Tem que fazer também, velho. Tem que ficar bem mais divertido o jogo, cara. Se você ficar todo contido lá, não vai ter a menor graça. Se você não interpretar, você vai estar só narrando as ações e conversando com pessoas que não existem, basicamente.
Sua magia é top.
O que mais eu gostaria de adicionar? Que, se for possível, não comece mestrando. Porque o mestre, né, a figura, o jogador que vai contar a história em que os outros são os personagens, demanda uma certa experiência maior. Ser mestre é um trabalho muito complicado. A gente
vai falar disso nos próximos episódios. Cara, assim, mestrar é um trabalho. Ponto. Para por aí. Literalmente é um trabalho, cara.
Você precisa conhecer o sistema de cabo a rabo, precisa ler um livro inteiro, ele vai precisar procurar monstro, e o mais importante não é nem isso, ele vai ter que saber improvisar muito bem, e ele vai ter que saber lidar com os jogadores. E por isso, isso é experiência própria de quem começou mestrando. Sua primeira mesa mestrando vai ser uma bosta.
Provavelmente, mas não seja por isso que você vai deixar de jogar, né?
Isso. Eu amo mestrar, eu posso falar, hoje eu gosto mais de mestrar do que de jogar.
Os dois.
Mas mestrar dá um puta trabalho. É como dizem, se você é o mestre, seu jogo começa uma semana antes da data da sessão.
Exatamente.
O jogador, ele precisa criar a ficha e jogar, e interpretar, e falar o que o personagem dele faz. O mestre não, ele tem que criar o cenário, ele tem que criar outros os personagens do mestre, né? Porque, assim, vocês não vão interagir só entre os personagens de vocês, vocês vão interagir com o mundo. Então, o mestre que vai fazer o senhor daquela cidade, que vai dar a missão pros jogadores, é ele que vai fazer o servo na floresta que o seu caçador tá caçando. Então, se possível, comece entrando numa mesa, porque aí o mestre dessa mesa, ele já vai te encaminhar.
Sua magia é top.
Bom, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. E não deixem de ler os artigos do site, que estão uma beleza.
Vocês podem mandar mensagens no nosso Facebook, facebook.com/scpodcast. Você pode entrar no nosso site, scpodcast.wordpress.com. E você pode mandar e-mails, fazer suas perguntas, que, se vocês mandarem, a gente lê nos próximos episódios.
A gente tem uma graça, né? Uma piadinha pra fazer. Enviem nomes de tavernas pra gente, cara. Nome de taverna mais aleatório possível, que a gente vai ler os melhores nos próximos episódios.
E eu acho que é isso.
Isso aí, galera. Falou, valeu. É nóis e segue lá.